A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é a mulher negra e o seu papel na contemporaneidade brasileira. Para falar a respeito desse assunto, a nossa entrevistada é Rosana da Silva Borges, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Rosana, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Olá, Ricardo, prazer é todo meu.
Pois é, Rosane, você fez seu mestrado, seu doutorado aqui, né, na ECA USP. Atualmente também você faz o seu pós-doutorado, também na ECA USP, trazendo várias questões. Inclusive, o seu doutorado, você trabalhou muito a questão do jornalismo, né? O título do seu doutorado, inclusive, foi Ficção e Realidade, as tramas da produção televisiva, né? E no mestrado foi Jornalismo, Verdade ou Condenação Sumária, Jornalismo Policial e os Malditos nos programas da TV. Então, assim, você vem trazendo muita questão do jornalismo, os critérios de noticiabilidade do jornalismo. E quando você começa a desenvolver a questão étnica?
Olha, desde sempre, desde a graduação, né? Por eu ter feito comunicação e jornalismo, particularmente, eu comecei minha iniciação científica pensando já como é que o jornalismo produzia sentidos, de que forma o jornalismo ele tinha um papel para definir, não só registrar, mas definir o que a gente chama de realidade. Mas, por outro lado, também eu já tinha um ingresso, digamos, na militância negra. Então, como mulher negra, eu sempre tentei procurar como é que eu poderia juntar as questões do jornalismo, dos critérios de noticiabilidade com a questão do racismo, a questão étnica, a questão da mulher negra. Então, foi a partir, digamos, desses dois interesses de pesquisa e político também que eu passei a trazer o debate das questões étnico-raciais para o jornalismo.
Porque o jornalismo, né, ele é uma narrativa, né, e muitas vezes é uma narrativa muito próxima dos grupos dominantes, muito próximo dos interesses da classe média. E como é que a questão, por exemplo, étnico-racial, ela vai sendo colocada dentro do jornalismo?
Olha, a gente parte do entendimento que sob duas vias, fundamentalmente. Uma é quando o jornalismo ele silencia questões relacionadas ao racismo ou à subrepresentação do negro na sociedade, inclusive no próprio jornalismo. Então, há um silenciamento, já que, como a gente disse, o que não aconteceu virou deserto. Então, o jornalismo ele é responsável pelo silenciamento, pelo apagamento, pela invisibilidade das questões negras. Por outro lado, também é quando ele dá visibilidade a essas questões. Então, como é que ele... E no mestrado, o trabalho foi muito interessante, porque eu procurei demonstrar como o jornalismo televisivo policial ele condenava sumariamente os personagens negros das notícias, muito mais do que as pessoas brancas.
E como é que se dava esse processo?
Olha, esse processo se dava era pelas próprias estratégias mesmo de investigação do repórter, né? Ele tinha e esse jornal era em São Luís do Maranhão, ele se chamava Bandeira 2. Era um jornal que passava às 6 da manhã, então esse repórter ele saía à procura, à cata de informações, à madrugada nas delegacias, né, ele tinha acesso com os delegados de plantão e mostrava a cara dos suspeitos como se condenados eles já fossem. Então ele utilizava expressões como o culpado, o condenado, o perigoso, o humilhante, com pessoas que elas eram suspeitas, e em muitos casos nem suspeitas elas eram, né?
Agora, existe um tratamento diferenciado, né, para pessoas que cometem algum tipo de delito ou crime conforme o grupo étnico. É muito comum na televisão ver uma pessoa negra ser chamada de traficante ou já chamada de bandido, principalmente nesses programas policiais. E, às vezes, pessoas da classe média e brancas, né, elas não terem a sua identidade revelada, serem colocadas somente a filmarem suas costas as pessoas e serem chamados de jovens, né, que cometeram delitos.
É.
Né?
Isso é muito comum e a gente vê, olha como o jornalismo é importante, como ele é também um fato de língua, ele organiza as hierarquias sociais pelo discurso. Né? E a gente naturalmente, entre aspas, né, esse naturalmente, não percebe como o jornalismo ele vai definir nessas hierarquias, né, entre as pessoas brancas e as pessoas negras. Então, um jovem de classe média branca, normalmente na narrativa jornalística, ele é um jovem de classe média branca. Um jovem negro, ele é o acusado, ele é o perigoso. Então, essas qualificações, elas definem muito o lugar, né, do jovem negro na narrativa jornalística e revela, de certa forma, o racismo brasileiro, porque, na verdade, o jornalismo ele é parte da sociedade brasileira. E assim também que, infelizmente, ainda grande porção da sociedade pensa. Né? As pesquisas estão aí. Saiu recentemente uma pesquisa na psicologia da USP que demonstra que mulheres e homens, tarde da noite, quando olham um homem negro, temem muito mais, né? Treme muito mais do que quando veio uma pessoa branca. Então, o que significa isso? Né? Significa que a gente antecipa, de certa forma, o perigo de acordo com a cor da pele das pessoas.
Isso tudo fica mais complicado quando se trata da mulher negra?
Muito mais ainda, né? Os dados mostram, porque a mulher negra, né, Ricardo, ela está na base da pirâmide. E essa, digamos, manutenção nesse lugar socioeconômico, que não é só um lugar econômico, mas é um lugar social, diz muito da representação e do imaginário. A mulher negra, ela é a maioria como empregada doméstica, ela sempre está associada a um caso de vulnerabilidade extrema, porque é arrimo de família, e isso tem correspondências com o nosso lugar na sociedade. Né?
Quando não é colocada também como objeto sexual.
Objeto,
né?
Sexual, é. Isso, a gente vê aí a Globeleza, o exemplo, digamos, magistral dessa situação. Né? A Globeleza é interessante que não tem diversidade para a Globeleza, não tem mulher branca, não tem uma mulher indígena. Por que que aquele lugar sempre é mulher negra? Que é isso, é reiterar esse lugar da sexualidade, da fetichização, porque são extremos, né? Ou a mulher está no lugar da subalternidade, de servir, né? Ou no lugar da sexualidade, né? Você
também para poder servir.
Que também, que é o lugar do servir.
Na sua escolha musical aqui, você nos traz Maria Maria, né? Que é do Milton Nascimento, né? E o porquê dessa música?
Eu acho que a Maria Maria, ela representa, ela tem se tornou até um hino, né, para as lutas das mulheres no Brasil e das mulheres negras, porque representa essa coisa do ímpeto que toda mulher tem que ter numa sociedade sexista, que é da mudança, da fé, da crença, da luta, da reivindicação, da dureza, mas ao mesmo tempo Maria Maria traz algo que é da ternura, né? A gente lembra sempre do Che Guevara, né? Ai que endurecer sem perder a ternura jamais. Então eu acho que Maria Maria dá esse recado pra gente, que a gente tem que e tem que acreditar, né? O mundo, né? O mundo que foi feito para mulheres, muito menos para mulheres negras. Mas quando a gente ouve essa música, a gente diz: é possível um mundo em que as mulheres possam ter um outro lugar de respeito, de aceitação, de partilha,
possam se tornar sujeitas.
Se tornar sujeitas.
Então vamos ouvir Maria Maria na voz aí do Milton Nascimento.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Rosane da Silva Borges, que é doutora em Ciências da Comunicação aqui pela ECA USP. E, Rosane, nós acabamos até de ouvir a música Maria Maria, né, que você sugeriu, linkando aí com a questão da mulher negra, né, o papel que ela vai ter. Inclusive, o seu pós-doutorado, que você está fazendo também aqui na ECA USP, tem o título, tema, Políticas de Representação e Imaginário, né? Imagens das Mulheres Negras. O que, que você está trabalhando propriamente nesse seu pós-doutorado?
Ó, Ricardo, no pós-doutorado, depois já de alguns, né, algumas pesquisas na área das relações raciais e mídias, eu estou dando um passo atrás, no sentido de que não adianta apenas a gente defender imagens positivas sobre as mulheres negras. Se a gente não tiver um outro imaginário sobre elas, de nada a gente ter imagens positivas. Por que que eu considero que o imaginário é importante? Porque, do ponto de vista, assim, de maneira muito sucinta, o imaginário é o grande repositório cultural de onde a gente extrai as nossas referências. Então, a gente tem que implodir o imaginário racista brasileiro. Por isso que, muitas vezes, a gente se vê, até nós, pessoas negras, também com práticas racistas. Por quê? Porque esse imaginário que suporta práticas e é independente de brancos, de negros, de indígenas. Então, o meu doutorado é um diálogo. Como é que a gente faz para construir novas referenciais, né? Novos modos da gente perceber o outro e da gente conceber o outro. Isso é fundamental para a comunicação.
Porque quando você está falando imaginário, entra também muito a questão, podemos fazer uma interseção com o inconsciente coletivo.
Exatamente.
Que o próprio Jung vai colocar, né?
Exatamente.
Só que tem que você percebe uma diferença entre esse imaginário quando ele está sendo colocado pelos meios hegemônicos, né? E quando ele é colocado por veículos mais independentes?
Olha, a diferença, e aí essa, digamos que é a nossa grande tragédia. Do ponto de vista da questão racial, o imaginário é o mesmo. Mesmo a mídia dita alternativa, progressista mais à esquerda, ela também se nutre de um imaginário racista no que diz respeito às mulheres negras, ainda que com a intenção de construir outros relatos, de dar voz às pessoas mais oprimidas, mas o imaginário continua o mesmo.
E quando você fala esse imaginário das mulheres negras, que seria comum praticamente a toda a sociedade, né, na maneira de representação que você está falando, que também faz uma interseção com ideologia, né? Como
Sim.
como é que ele é representado quando você fala que a mulher negra ela fica desfavorecida também nesse imaginário?
Olha, é sempre de um lugar. Vamos pegar um exemplo muito corriqueiro, né? As telenovelas, né? Que muitas de nós assistimos. Se você perceber a insistência do lugar da representação, acabou uma novela que fez muito sucesso recentemente, que foi a regra do jogo e tinha uma figura chamada Dinorá. Então, a Dinorá, ela é uma figura que se repete. Se a gente vê a mulher negra na televisão, na telenovela brasileira, ela está muito só. Ela não tem família, ela não tem companheiro, ela não tem marido ou companheira, né? Ela não tem filhos. Quando tem esse filho, ele é sacrificado em nome da família branca que ela cuida. Então, essa reiteração nos informa de um lugar reiterado e desse imaginário, né? Porque quando ela sai também desse lugar da subalternizada, ela não é humanizada no seu personagem. Porque uma coisa interessante para a gente perceber, quando a gente fala do imaginário, da ideologia do homem e da mulher negra, é que não é apenas o lugar subalternizado, não é só porque ela é empregada doméstica, não é porque o homem negro é motorista, é que mesmo em lugares não subalternizados, eles não são humanizados. Não sei se você lembra, e os ouvintes lembram, do caso do Lázaro Ramos, na novela, que ele era um arquiteto, um homem bem sucedido, mas o Lázaro Ramos também não tinha família. O pai aparece no final da novela, era um alcoólatra com quem ele não se dava bem. Então, até um homem muito bem sucedido, ele era deslocado.
E é muito raro, né? Uma situação de telenovela que traz um núcleo familiar negro, né?
Exatamente.
Foi a Corpo a Corpo, né?
É.
E a Próxima Vítima, né?
A Próxima Vítima. E como também acaba, essa família acaba na Próxima Vítima, eles foram morrendo.
Eles foram morrendo.
Aquela coisa meio misteriosa, meio...
Se eram assassinos.
Exatamente.
Ou não, né?
A mesma coisa na publicidade. Olha, margarina, né? É um produto muito barato. Você não vê famílias negras. O que que isso diz a respeito de imaginário? Porque, na verdade, as propagandas de margarina não vendem a margarina, vendem o estilo de família feliz. E lá, famílias, mulheres negras não estão.
Agora, quando se fala também da mulher negra, né, automaticamente se pensa nas políticas públicas para a mulher negra. E um dos primeiros espaços, né, seria na área da saúde. Muitas mulheres negras relatam que elas são pouco vistas, né, ou ouvidas principalmente pelos médicos, né? Como você vê a situação? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.